Hoje eu osso. Calma. Então, faz tempo que a gente não grava, né? Então, prezados, estimados ouvintes, hoje tem mais um podcast novo saindo, né? E hoje o tema é Design for Six Sigma. Vamos explicar o que que é isso, de onde surgiu, quais são as principais técnicas e ferramentas relacionadas a essa metodologia específica e quais são os principais cuidados que nós e vocês que estão aí ouvindo temos que tomar quando a gente for aplicar isso aqui nas nossas empresas, no nosso dia a dia, né? Trabalho. Então, Design for Six Sigma, ele nada mais é do que um compêndio de técnicas e ferramentas embasadas em uma estratégia proativa, sistemática e estruturada voltada ao desenvolvimento de novos produtos e processos. Em resumo, é isso aí. Não tem exatamente um foco, né? Ele é trifocal, né? Ele tem uma trilogia aqui para seguir, né? Um dos focos é a prevenção de falhas. Naturalmente, se a gente está querendo lançar um produto novo, a gente quer lançar ele sem falhas, né? Porque o nosso cliente não quer produto com falha. Otimização de produtos também é um dos focos. Afinal, a gente quer lançar produtos que tenham um ponto ótimo de custo, né? Custo, produtividade e qualidade e tal. E um outro ponto é o gerenciamento da variação, porque gerenciar a variação é muito mais eficaz e eficiente do que reduzir variação. Então, esse é um tema que a gente sempre tem que lembrar quando for aplicar o tal do Design for Six Sigma, né? E essa metodologia, ou esse compêndio de técnicas, ele foi introduzido na General Electric, lá nos anos 90. Nessa época, a GE já aplicava Six Sigma há uns 10 anos, e chegou num ponto que, para eles, a aplicação de Six Sigma de forma reativa, né, ou solucionando problemas de já existentes, de qualidade ou de produtividade, já tinha atingido o estado da arte. E aí eles decidiram fazer o quê, né? Aplicar isso no, no, na gênese de produtos, né? Então, fazer os produtos nascerem certos da primeira vez, ao invés de ficar corrigindo eles depois de lançado, né? Então, isso aí deu muito certo. E a GE percebeu o seguinte, né? Sai muito mais barato, né? Muito mais econômico para a empresa tomar decisões antecipadas, né? Lá nas fases ainda de pesquisa e desenvolvimento, a fase conceitual, fase preliminar, ou fase até de prototipagem virtual, é muito mais barato tomar decisão nessas fases do que nas fases mais avançadas de um projeto, né? A parte mais assim de piloto, a parte de produção, ou até a parte já de fornecimento para o cliente, né? Então, se a gente conseguir antecipar as decisões, a gente economiza muita grana. Porque é muito mais barato você corrigir um problema de um protótipo do que de um produto que já foi lançado, obviamente, né? Só que isso tem uma consequência, né? Isso tem uma consequência, isso vai ficar mais claro mais adiante, né, ao longo da conversa, né? Que sim, é mais interessante antecipar as decisões. Só que para isso a gente precisa de o quê? De um nível de conhecimento muito mais alto, porque se torna mais difícil. Então, essas decisões são mais complexas, envolvem um pouco mais de risco, só que geram uma economia gigantesca, né? E isso depende da aplicação de técnicas de Six Sigma, e a gente vai discutir algumas delas, mas também depende de outras frentes, né, que as empresas também devem aplicar. Uma delas é um processo de desenvolvimento de produtos e processos bem claro, né, bem claro e que funciona. Então, é o tal do fluxo, né, o fluxo de desenvolvimento de projeto. Que são, na verdade, os gates, né? Isso tem que estar funcionando muito bem, e aí a gente encaixa o Design for Six Sigma dentro desses gates, isso tende a funcionar bem. E um outro ponto que também é necessário é um método de gerenciamento de projeto também bem eficiente. É o tal do PMBOK, né? Porque a gente tem recursos finitos para poder utilizar e aplicar a metodologia Design for Six Sigma, e eles têm que ser muito bem utilizados para poder antecipar as decisões e tomar decisões corretas, né? Então, não adianta você querer aplicar Design for Six Sigma achando que vai bancar o herói, não, porque não vai, né? Tem que ter as outras frentes também, pelo menos um pouco desenvolvidas para poder aplicar isso aí, né? E sobre as técnicas agora, né? Gostaria que o Matheus falasse um pouquinho sobre quais são essas principais técnicas, já que a gente não vai falar aqui sobre o PMBOK, não vai falar sobre fluxo de projetos, né? Vamos falar especificamente sobre Design for Six Sigma. Quais são essas técnicas, ô Matheus?
Cara, se tu não tivesse feito uma pergunta, a gente podia terminar já o podcast de hoje, né? Porque foi um belo de um resumo aí do que é o Design for Six Sigma. Mas vamos lá. Técnicas e ferramentas, né? Um tanto quanto diferenciadas quando a gente está falando de DFSS, que poucas empresas conhecem, né? Mas a gente tem aí, cara, o famoso QFD. A gente tem o famoso FEMEA, né? E tem a tal da voz do cliente, né? Que é onde começa tudo do DFSS e que tem que botar muita atenção. A gente até comenta que tem que sair um pouco da engenharia, começar a colocar um pessoal de vendas, marketing, assistência técnica envolvido, para começar a entender a voz do cliente, porque ela sim é a voz aí que vai dizer, que vai determinar o começo do projeto, e até onde ele vai acabar sendo finalizado, né? Então vamos lá, QFD, o famoso Quality Function Deployment, né? Ou desdobramento da função qualidade, né? Onde a gente transforma, começa a entender essa voz do cliente e começa a transformar ela em requisitos funcionais aí do nosso futuro projeto ou de um projeto que a gente está tentando melhorar, focado na voz do cliente. Então, o QFD, eu lembro de eu ter visto na faculdade, cara, no, numa matéria extra, né? Lembra no final da faculdade tinha aquelas matérias extras, tinha uma que era controle da qualidade, e eu vi lá QFD. Pô, muito massa, né? Tinha uma super casa tipo uma super matriz assim com os triângulos, tal. Pô, aquelas casas da qualidade, né, que é muito legais, muito massa de estudar, só que, cara, ela sozinha, né, o QFD sozinho, ele acaba não sendo muito útil, né? Ele tem outras coisas que estão dentro dele, ao redor dele, que acaba ajudando. Então, o próprio QFD aí ele acaba se desdobrando em algumas casas da qualidade, né? Basicamente um condomínio aí de quatro casas: casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. E a gente começa desde lá da função, lá da determinação do entendimento da voz do cliente, começa a transformar isso em requisitos funcionais. Começa a transformar os requisitos funcionais em parâmetros de projeto. Esses parâmetros de projeto, eles viram parâmetros, eles viram variáveis de processo. Essas variáveis de processo viram parâmetros do processo, que é quando a gente começa a entender tudo, assim, né? O cliente, ele quer uma coisa, ele tem uma necessidade, a gente transforma isso em requisitos, a gente traduz isso para engenharia. Ó, eu preciso que a gente foque nessas variáveis aqui, nessas características críticas do produto, né, do projeto, e aí a gente pega isso e vai lá para o processo e vê como é que o nosso processo entrega isso, como é que a gente tem essa variação no nosso processo hoje, que aí começa a aparecer o gerenciamento dessa variação, como é que eu vou gerenciar essa variação, como é que eu jogo meu sigma, minha média para lá, para cá, para atender esses parâmetros do projeto, requisitos, e lá no final atender a voz do cliente. E para isso tem inúmeras ferramentas, né, Robson e André, de testes experimentais, vários tipos de DOE, StackUp, simulações, tem todas as ferramentas básicas embutidas também, com mapa de processo, mapa de produto. E tem o FEMEA, né, cara? FEMEA de processo, FEMEA de produto. Muita gente só conhece como FEMEA, mas a gente pode quebrar o FEMEA em FEMEA de processo, FEMEA de produto, para ver as possíveis consequências, né, de você errar em alguma coisa lá no processo, ou errar em alguma coisa no produto, quais são os modos de falha, quão crítico eles são, para fazer sim um super desenvolvimento de projeto, botar mais grana nessa parte de desenvolvimento, para evitar que pós-lançamento a gente tenha aí algum tipo de problema, né? Então, as principais técnicas que eu vejo assim, QFD e FEMEA, são as maiores. Dentro delas dá um trabalhão e tudo baseado na voz do cliente, que também tem algumas técnicas para entender a voz do cliente, né?
Bom, então entenderam o tamanho da complexidade do negócio, né? Então não é algo simples de ser feito, não é algo para fazer sozinho. E realmente, como o Matheus comentou, o podcast podia ter acabado aqui já, né? Mas é interessante, a gente vai comentar também como se aprofundar nisso e quais são as principais diferenças de projetos DFSS para projetos Lean Six Sigma que a gente conhece. E a gente vê, como o Matheus e o Robson comentaram, que a abordagem é diferente, né? O Matheus comentou que a gente pega e estuda a voz do cliente, aprende, quantifica, entende o que que é relevante, o que que importa para o cliente, o que que o cliente está disposto a pagar no nosso produto, e daí a gente começa a desdobrar isso dentro da nossa cadeia produtiva, até chegar nas análises de risco, nas análises mais aprofundadas com relação ao nosso conceito de produto, ao nosso desenvolvimento, para daí sim ter um produto totalmente otimizado para atender aquilo que o cliente pede. Então, essa é a principal diferença que a gente vai notar quando a gente está olhando para um projeto de DFSS e não para um projeto de Lean Six Sigma, né? No Lean Six Sigma normal, a gente vai estar procurando e utilizando ferramentas para encontrar a causa raiz, para tentar entender e quantificar a relação YFDX, sempre tentando buscar a causa raiz de um problema, para daí sim reduzir a variância desse processo, ajustar a média, controlar esse processo. No DFSS, a gente está desdobrando aquilo que o cliente está disposto a pagar, até que a gente chegue no, no, nas funções do nosso produto, até que a gente chegue nas variáveis do nosso processo, e daí sim consiga desenvolver um conjunto produto e processo robustos e otimizados o suficiente para serem melhores do que o mercado ou melhores do que os nossos produtos atuais. E eu acho que é muito interessante o que o Robson comentou, né, de que é realmente muito mais efetivo, eficaz, trocando em miúdos, é muito mais barato a gente mexer no produto quando a gente está na fase de prototipagem do que quando a gente tem um produto lançado no mercado, né? E não só pelo custo, né, pelo valor agregado, mas também porque é muito fácil. Quando a gente está no começo do desenvolvimento de qualquer produto, a gente tem uma liberdade de mudar geometria, de mudar matéria-prima, de mudar processo. A gente tem uma liberdade muito maior para inventar quando a gente está no começo do processo de desenvolvimento, do que quando a gente está lá no final, quando a gente tem um produto lançado e precisa corrigir um problema. E a gente vai perceber que muitas vezes, né, isso daí acontece porque eu não estou linkando o meu produto com aquilo que o cliente está disposto a pagar. E daí eu tenho vários problemas nesse meio termo. E aí eu posso ter problemas onde eu tenho realmente uma falha, né? E aí eu tenho o que o Robson comentou, que é o risco. Tenho uma falha, que meu produto não atende aquilo que o meu cliente quer pagar. Ou às vezes eu tô projetando um produto robusto demais para aquilo que o meu cliente precisa. E daí eu não tenho um produto otimizado o suficiente para gerar margem para a empresa, para gerar retorno, o retorno que a empresa espera sobre aquele produto. E o interessante, né, no comparativo do DFSS com o Lean Six Sigma também, é que essas ferramentas, a gente começa a explorar as ferramentas desde o início, né? O Matheus comentou ali do QFD, e a gente tem o desdobramento da voz do cliente em requisitos funcionais. Ao mesmo tempo, quando a gente está fazendo esse desdobramento, a gente está olhando para os nossos concorrentes, entendendo o que que o mercado está oferecendo, o que que o mercado tem a oferecer, o que que a gente precisa ser mais competitivo, o que que a gente não precisa. E a gente começa a usar uma gama gigantesca de ferramentas, né? A gente começa a utilizar experimentos dedicados a conhecimento de clientes, né? Choice DOE, Max Diff. A gente começa a usar uma gama de experimentos muito maior do que geralmente a gente utiliza nos projetos de resolução de problemas, nos projetos de Lean Six Sigma. E aí acho que esse é o ponto que é muito interessante e remete a tudo aquilo que a gente já comentou, e aí eu queria que o Matheus e o Robson complementassem, que é realmente a maturidade da equipe e a maturidade da companhia tem que estar num nível relativamente bem alto para que isso seja feito de maneira adequada e para que isso traga resultados expressivos realmente para a empresa.
Com certeza, André. Design for Six Sigma não é nível básico, né? É nível avançado. Isso acho que o nosso ouvinte já percebeu até pela explicação que vocês deram sobre as principais técnicas e ferramentas. Não tem nada de fácil aí, não tem nada nível Yellow Belt, por exemplo, né? Então tudo isso aí é nível de Black Belt para cima. Então é isso que se espera de quem for aplicar Design for Six Sigma, né? Não dá para qualquer mentecapto sair achando que vai aplicar Design for Six Sigma lendo um livro, né? Não dá. Tem que passar por diversos treinamentos e aí depois estar apto a aplicar isso aí, né? Eu queria dar mais uma contribuição à explicação que vocês já deram sobre esse universo, né? Ou sobre o espaço de inferência da aplicação do Design for Six Sigma. Talvez algumas pessoas possam entender errado, né? Achando que o DFSS ele é algo que substitui alguma coisa, né? No fluxo de desenvolvimento de produtos, né, por exemplo. E ele não substitui os métodos de engenharia já existentes, né? E tampouco ele chegou para fazer concorrência com os métodos de engenharia das empresas, né? Não é bem por aí. Ele veio adicionar uma nova dimensão, que é essa que o André comentou, né? É uma dimensão com no novas técnicas que traduzem aquilo que o cliente precisa, né, os requisitos do cliente, e convertem isso em parâmetros de projeto e parâmetros de processo para serem controlados mais para frente, né? E basicamente é isso.
Acho que se eu puder complementar também, comentando, né, tudo que foi discutido, a gente percebe que muitas vezes as empresas querem fazer o fluxo de trás para frente, né, Robson e Matheus. E aí, o que que eles. Ah, precisamos achar ou precisamos controlar um processo. Ah, esse processo me dá muito problema, então eu preciso transformar esse processo, vulgarmente é conhecido, né? Eu preciso transformar esse processo num processo crítico. Ah, eu preciso transformar essa característica do meu produto numa característica crítica, implantar a carta de controle, começar a controlar. E isso é uma abordagem reativa, né? A gente está tentando corrigir um problema que já existe. O DFSS vai trazer para a empresa a noção de pegar aquilo que o cliente quer, desdobrar até o ponto de entender qual que é a variável do processo que implica naquele requisito do cliente. E dizer, ó, esse processo vai ter que ser controlado quando ele for um processo final de produção, porque ele impacta diretamente naquele VOC, né? Quem não se sentiria enganado se comprasse lá no supermercado uma cerveja e a cerveja viesse com um volume menor do que diz no rótulo, né? Todo mundo ficaria indignado. Só que a empresa, quando está desenvolvendo a embalagem, o método, o processo, ela vai saber que lá no fluxo produtivo dela, ela tem que controlar o diâmetro do bico injetor do fluido, ou a vazão, ou a pressão barométrica do processo, mas ela sabe desde o desenvolvimento qual que é o processo que ela vai considerar como crítico que precisa ser controlado. E aí é um threshold de risco ganho que aqui tem que ser muito bem entendido, né? Senão a gente lança um produto no mercado, começa a dar falha, e daí eu preciso de maneira reativa começar a trabalhar. E aí eu gasto recurso, gasto dinheiro, gasto cabelo da equipe e por aí vai.
Não, e vocês falando assim, ok, é complicado, mas a gente está falando em técnicas e ferramentas, né? Agora imagina, você até comentou, né, André, maturidade da empresa, mas além disso tudo, né, essa maturidade da empresa, cara, não é quantos anos a empresa está no mercado, ou quantos anos ela tem fabricando aquele certo produto ou oferecendo aquele certo serviço. Não, cara, é a formação das equipes, das pessoas internamente. Então, você quer colocar DFSS no, na sua engenharia, no seu desenvolvimento? Cara, você vai precisar de um time de black belts e não vai ser só de engenharia, vai ser um cara lá em vendas, um cara em marketing, outro na qualidade, outro lá no processo, outro na engenharia, outro lá no laboratório de desenvolvimento e pesquisa, né? Então, para você ter esse grupo de black belts aí espalhado pela empresa, provavelmente você já teve anos de programas de capacitação, né, em Six Sigma, para você pegar aqueles green belts e selecionar os melhores para black belt. Então, é um nível, quando a empresa chega nesse nível de aplicação de DFSS, é uma empresa que realmente está diferenciada no mercado, né? E são empresas que não estão mais falando em porcentagem de falha, são empresas que falam em PPMs de falha, né? Em PPMs é em menos de 2 dígitos, assim, né? 5, 4, 3 mil PPMs, metas de centenas de PPM, né? Porque tem que ter uma maturidade, sim, tem que ter um engajamento, times multifuncionais, é realmente outro nível, né, cara? E é um nível tão alto que as empresas conseguem gerenciar o risco, né? No sentido de que você tem a sua bem definida, você não vai ter todas as vezes o teu processo entregando exatamente o que você precisa, então você tem riscos, mas você chega a um ponto de entender, cara, essa variável, se ela sair de um CPK de 1,35 para 1,20, impacta 2% naquele requisito que talvez não, né, que vai impactar 10% na satisfação do cliente. Ou agora, se baixar de 1 o CPK, aí a gente já está impactando em 30% dessa eficiência desse produto, e aí o cliente vai ficar insatisfeito. Então a gente tem um risco aqui, precisamos investir mais grana, precisamos melhorar o processo. Eles têm na mão isso, né? Totalmente diferente do Six Sigma, que você vai lá, recebe uma ligação, recebe um e-mail da diretoria dizendo: temos que corrigir aquele processo porque baixou de. Porque o cliente da vida lá, e aí você vai fazer toda uma investigação com ferramentas, estatísticas, para ver onde que está a variação, onde que está o problema. Cara, você fica meses, às vezes, investigando, né? Então vale muito mais a pena passar alguns meses a mais no desenvolvimento para evitar esse tipo de insatisfação, né, que é algo muito difícil de contabilizar aí numa empresa, né, a satisfação do cliente.
É, Matheus, agora tu deu aula, velho. E aí eu queria puxar o gancho pro que o Robson comentou lá no começo, que acho que ele tá doido para falar, que é com relação ao gerenciamento da variação, né? Que acho que casa perfeitamente com o que você comentou. É aí que vem a sacada de grandes empresas, muitas vezes, que dominam o mercado, que é saber gerenciar a variação e trabalhar com ela a favor da empresa, né? Aquele processo que é caro para controlar. Você lá no desenvolvimento, você já conhece isso, a sua equipe multifuncional já sabe, já quantifica isso no desenvolvimento e já diz, ó, a gente vai projetar um produto robusto o suficiente para permitir que essa variação desse tamanho em sigmas, né, para que essa variação aconteça. E essa variação acontecendo, eu tenho menos custo no processo, eu tenho menos custo no produto. Meu produto é mais barato.
Não, o que eu tenho para fechar em relação ao gerenciamento da variação é de que, reforçando aquele meu comentário de antes, né? Existe uma certa ânsia das pessoas querem reduzir variação, né? O cara levantou o tapete, achou uma variação ali, já quer eliminar ela, já quer passar um aspirador nela. Não tem por que fazer isso, ela vai sempre existir. Então a gente tem que gerenciar e jogar essa variação para onde é mais barato e é mais eficaz você controlar ela, né? Então é isso que quer dizer o gerenciamento da variação, né? E agora eu já queria mudar um pouquinho o foco e entrar um pouco naquele distanciamento de algumas pessoas em relação à realidade aí, né? E para você, ouvinte aí, né? Para quem quiser aplicar Design for Six Sigma, né? Nas empresas, nos projetos, né? Não me venha com esse papo dizendo que Design for Six Sigma gera atraso nos projetos. Não gera atraso nenhum. Ou você aplica do jeito certo e não gera atraso, você ganha tempo, né? Reduz tempo de ensaio, tempo de teste, tempo de refazer ferramental, de corrigir as coisas e tal. Ou você não aplica. Se é para aumentar tempo, não aplica.
Ou senão você não está medindo o time to market da maneira correta, né? Porque você não está enxergando quanto tempo você está perdendo na hora de botar o conceito do produto para rodar na prática.
São os mentecapto.
Sabe outra coisa que eu acho engraçado, que vocês comentaram lá no começo, que o Matheus comentou, que viu que é FD na faculdade, olha o nível do negócio. É, a USP tem um mestrado também, que em uma das grades do mestrado eles abordam desenvolvimento de produto e falam de QFD. E aí vem uns malucos aí vendendo aula de QFD em 4 horas. Serve para que esse QFD aí?
É, pra botar no currículo, pai. Ah, eu queria ver o Robson entrevistando um cara pra uma vaga de emprego, assim, ó. Ô, cara, diz aí o que que tu tem aí de especialização. Ô, sou especialista em QFD. Ah, é? Me conta mais. Pô, cara,
Não, não,
que top.
depois que o Matheus falou que o QFD é um condomínio de 4 casas da qualidade, é, para mim, assunto encerrado. Vai ser a frase do próximo para-choque de caminhão ali que a gente vai colocar. Eu anotei aqui, ó, o QFD é um condomínio de 4 casas da qualidade. Matheus Luquezes Guissardi, próximo para-choque de caminhão, ou sei lá.
Só dá ele nos
Sim,
para-choques
ou
de
sei lá, pegar
caminhão,
uma
velho.
lápide de cemitério e escrever ali. Ficou muito boa essa frase,
Boa.
cara. Muito boa. Gostei.
Que bom, cara.